Fala galera ligada no podcast Tati Cartola, chegou a hora de mais uma rodada e dessa vez nós vamos dar as dicas para a 17ª rodada do Cartola 2020. Eu sou o Rafael Saavedra e hoje eu tô aqui com o analista do Stats, Felipe Caruso. E aí, Caruso, tudo bem?
Fala, Rafa. Fala, galera.
Caruso, antes da gente começar a falar sobre a rodada, queria só lembrar a galera para seguir o nosso canal no Telegram, gratuito. É só procurar a gente lá no Telegram, Stats Cartola, que é onde a gente posta as nossas tabelas principais. A gente posta lá pontos cedidos, desarmes cedidos, desempenho dos times e gols sofridos por forma. Essas quatro tabelas você encontra lá no nosso Telegram. Caruso, qual é a sua análise dos confrontos dessa rodada? Quem você está vendo com maior favoritismo para essa 17ª rodada?
Rafa, essa é uma rodada que me agrada bastante, porque acho que tanto as escalações quanto os confrontos estão bem abertos, né? Tem poucas unanimidades na rodada e poucos confrontos assim muito óbvios. O maior favorito da rodada me parece ser o Inter, que joga contra o Vasco em casa, né? E o segundo maior, talvez não pela força do time, sim pela fragilidade do adversário, seja o Botafogo, que pega um Goiás, que jogou sexta-feira à noite. Apesar do jogo ser na segunda, o Goiás também jogou com o Flamengo terça-feira passada. É uma maratona muito grande, a gente sabe que o Goiás não tem um elenco muito extenso, né? Então eu acho que escalar jogadores pontuais do Botafogo pode ser uma ótima opção também nessa rodada. Além disso, a gente tem o Galo, que é favorito, né, mesmo jogando fora de casa, contra um Bahia que tem uma defesa frágil. Galo tem tido mais tempo de descanso, né, apesar de não agora nessas últimas rodadas no campeonato como um todo, por jogar o brasileiro como única competição. O Flamengo é levemente favorito, na minha opinião, contra o Corinthians, mas eu acho que uma troca de técnico sempre dá uma sacudida, o time joga com mais intensidade. Então não queria apostar tanto no Flamengo nessa rodada. O Fluminense também é favorito contra o Ceará, jogando em casa. Pegou um bom resultado no Mineirão contra o Galo, né, nesse meio de semana. E o time tem sido bem surpreendente lá em cima na tabela. Acho que pode ser uma boa aposta também.
Então, sem enrolar muito, vamos passar para as dicas por posição. Começando pelo gol. Quem são os goleiros da rodada 17?
Goleiros nessa rodada, acho que a gente tem muitas opções. E opções para todos os gostos. Quem quiser ir no SG mais provável, vai de Lomba. A gente estava fugindo bastante do Lomba no início, porque ele não fazia DD de jeito nenhum. O cara tinha 1000 jogos com 0 DDs. Mas nesses últimos ele se recuperou. Os números melhoraram de uma forma que eu já acho ele escalável. Principalmente numa rodada em que ele é o SG mais provável da rodada. Muriel do Fluminense. Impressionante, ele não negativa desde a quarta rodada. Eu fiquei bem impressionado, bem surpreso quando eu vi esses números. Muriel tem pontuado muito bem, acho uma boa escalação também. Tadeu do Goiás deu lampejos aí do que a gente gostava muito dele em 2019, né? Fez um número incontável de defesas difíceis contra o Galo e contra o Flamengo. A gente sabe que são times que criam muito e atacam muito, mas pode ser o início de uma tendência, né? A gente vai precisar observar aí. O Botafogo, como não é um ataque muito eficiente também, não acho uma opção ruim escalar o Tadeu visando defesas difíceis. Não acho que o Botafogo vai sacolar de gols também, não. Também gosto de citar Thiago Volpe, do São Paulo. São Paulo tem tomado pouquíssimos gols em casa. O Grêmio não é um time fraco, mas pode ser uma aposta válida. Jean, do Atlético Goianiense, também pode ser uma boa opção pela ineficácia do ataque do Atlético Paranaense. Tem feito pouquíssimos gols o Atlético, tem tido dificuldade, consagrou o Walter nessa última rodada. Então pode ser uma boa aposta, até porque ele tem alguma chance de bater faltas também, né? E por fim, Diego Cavalieri, do Botafogo, também é uma boa opção. Tem uma regularidade nas defesas difíceis, tem chance de não tomar gols. Apesar do Goiás só não ter feito gols contra o Galo, é um time mais fraco, é um time abaixo da média, e é possível que o Botafogo saia assim com o SG, então considero uma boa opção também.
Olha, nas últimas rodadas, zaga e lateral, não tá sendo, na verdade, desde o início do ano já não está sendo muito fácil acertar o SG. Assim, times que eram conhecidos por ter muito SG, por serem times fortes de SG, estão sofrendo gols. Talvez seja o fato da torcida não ser um fator no jogo. Podem ter várias explicações, mas o fato é que está mais difícil de acertar os times que vão ter SG na rodada. Então eu queria saber de você, quem você está indicando aí para lateral e zagueiro para tentar compensar isso?
Na zaga, primeira opção seria o Cuesta, né? Por ser o SG mais provável da rodada. É, voltou a pontuar um pouquinho melhor, por mais que não seja ainda o ideal ou como ele era em 2019, mas talvez esteja voltando a ser confiável. Digão do Fluminense tem jogado muito bem, tem número bom de desarmes contra um Ceará que não tem tido resultados tão bons, pode ser uma boa opção também. Os dois zagueiros do Botafogo, tanto o Benevenuto quanto o Canu, têm bom número de desarmes, não comprometem, pontuação líquida razoável, também considero boas opções. Léo Ortiz, do Bragantino, foi preservado no último jogo, tem bons números também de desarmes no campeonato, costuma ter pontuações boas e joga contra um Sport que é um dos times mais frágeis do campeonato. Então, acho muito bem escalável também. Também gosto de citar Jeromel em qualquer rodada, por mais que nesse jogo eu espero que ele sofra gols, né? O Jeromel é um monstro, ele pontua muito bem, tem muitos desarmes e poucas faltas cometidas. Eu sempre considero ele uma boa opção, então se você não gostou de nenhuma dessas, eu recomendo que você escale Jeromel. Na lateral, vou citar o que para mim é a primeira unanimidade da rodada, que é o Vitor Luiz do Botafogo. Tem pontuado muito bem. Tem chance de bater o pênalti do time e joga contra um dos adversários mais frágeis do campeonato. Então não vejo por que ir sem ele. Gosto também de Reinaldo do São Paulo, porque o São Paulo tem tido uma quantidade razoável de SGs em casa, apesar de considerar o Grêmio um bom time, e porque ele bate o pênalti. Acho isso uma coisa que para um lateral faz mais diferença ainda do que para outras posições. Vinha do Palmeiras também é uma opção que me agrada bastante, pontua muito bem, apesar de eu considerar um jogo difícil. Eu acho Fortaleza um time bem consistente, sofre poucos gols, como mandante é até superior, acho que seria uma aposta para pontuação líquida. Os laterais do Galo, tanto o Arana quanto o Guga, também me parecem boas opções. O Bahia, nesse jogo de sexta, perdeu dois jogadores, o Elber e o Rossi. Acho que perde ofensivamente sem eles. E esses laterais do Galo têm uma chance de SG, por mais que pequena, e também tem muitas chances de participação ofensiva. A gente já viu o Arana fazer gols, Guga dar assistência, Guga já bateu até um pênalti no meio do campeonato. Eu gosto muito de escalar esses laterais. Para quem quiser apostar no Flamengo, também recomendo o Felipe Luiz, vai vir descansado, o René jogou o último jogo, me parece uma boa opção também.
Passando do meio para frente, não tem conversa. A gente quer o cara que vai dar assistência, a gente quer o cara que vai fazer gol, porque é isso que no final das contas faz a diferença no Cartola, né? Tem aqueles jogadores que são consistentes, podem fazer 3, 4 pontos toda rodada, mas a gente gosta do cara que tem a chance de fazer 8, fazer 10, porque é ele que vai fazer o diferencial na sua pontuação. Então, quem são os meias e atacantes que você indica para essa próxima rodada?
No meio, cito a segunda unanimidade da rodada, essa acho que 100% inquestionável. Thiago Galhardo, não tem como ir sem. Não vejo motivos para não dar a faixa nele, apesar de entender se você quiser surpreender de alguma forma. Ele é o cara dessa rodada. Nenê do Fluminense, uma opção que acho que vai ser o segundo jogador mais escalado no meio de campo. Eu acho que é possível ir sem ele, apesar do alto potencial de punição que ele tem. Não sei se ele vai ser o batedor de pênalti, porque o Odair disse que no último jogo o Fred seria o batedor, mas o Fred cedeu o pênalti para o Nenê, durante o jogo. Bom lembrar que o Nenê também sofreu a falta do pênalti, então isso pode contar de alguma forma, mas é possível que o Fred seja o batedor no próximo jogo. Vinícius do Ceará, eu acho que sempre é uma opção, apesar do jogo mais difícil. Ele é muito decisivo, todas as bolas do Ceará passam pelo pé dele. Dá assistência, faz gol, bate pênalti. Então, considero uma opção muito boa também. Natan do Galo também me agrada bastante. Chega muito no ataque. Por vezes até faz um papel ali de falso 9, trocando com o Sacha. Tem muitas decisões também, né? E joga contra um adversário que eu considero ser frágil, que é o Bahia. Patrick do Inter cresceu muito nas decisões nos últimos jogos. Tem pontuações muito boas em casa. E é o maior favorito da rodada, né? O Internacional. Então acho que Patrick, se você quiser dobrar ali com o Galhardo, porque todo mundo já vai ter o Galhardo, eu acho que é uma decisão muito sensata também. Botafogo, Caio Alexandre tem feito gols, fez 3 gols recentemente, né, nos últimos jogos, tem chegado bem na área. Acho que pode ser uma boa surpresa, principalmente pela fragilidade do Goiás. Se você quiser uma aposta do São Paulo, Gabriel Sara tem sido cada vez mais protagonista no time, pode ser também uma boa opção. E Alisson do Grêmio, sempre que a rodada está um pouquinho mais difícil, ele se torna uma boa opção, né? Pontua direitinho, tem boas decisões, pelo Grêmio, participa bastante, ele aponta. Também pode ser uma boa aposta para sua escalação. No ataque, vejo o Keno como uma das melhores opções. Por essa ofensividade do Galo, né? Ele não arrumou muita coisa nesse último jogo contra o Fluminense, mas avaliando jogos recentes antes desse, ele era uma grande unanimidade. Todo mundo foi com ele de capitão na última rodada, né? Acho que não dá para só pensar nisso. Ele continua sendo a melhor opção para mim do ataque, além de ser o batedor de pênalti do Galo, né? Também gosto bastante da opção de Claudinho do Bragantino. Nos últimos 2 jogos, o Bragantino fez um gol e quem fez foi o Claudinho. Tem uma participação muito grande nas decisões do time, joga muito futebol, pega um adversário frágil, acho que é uma boa combinação. PP do Grêmio, pela quantidade de decisões que está tendo recentemente, mesmo com um jogo que eu considero bem difícil, é cogitável se quiser se diferenciar nessa rodada. Robson do Curitiba fez mais de 20 pontos na última, ninguém esperava, mas ele tá metendo muito gol, participando de praticamente todos os gols do Curitiba. E acho que se você não se importa muito com cartoletas, porque ele vai te tirar muitas, é uma ótima escalação. No São Paulo, gosto tanto do Brenner quanto do Luciano. Acho que o Luciano é mais essencial para o time, mas o Brenner tem feito mais gols, né? Brenner teve 2 jogos de 2 gols. Recentemente, tá em ótima fase, o Luciano também tá. Então, os dois me agradam, até se você quiser. Tô muito confiante no São Paulo. Acho uma boa dobrar também os dois, não vejo nenhum problema. No Flamengo também gosto dos dois atacantes, tanto Bruno Henrique quanto Pedro. Os dois são os grandes protagonistas do time do Flamengo, principalmente com o Arrascaeta fora, o Everton Ribeiro dúvida. O jogo é todo no Bruno Henrique. Ainda mais com a volta do Felipe Luiz jogando ali pela esquerda, ele tem um apoio, um suporte muito melhor. Acho os dois muito escaláveis, muito boas opções também.
Caruso, antes de fechar, dá aquele pitaco pra galera, assim. O que que você tá vendo dessa rodada? Você já falou no início que essa é uma rodada diferente, que tem muitas opções, mas ao mesmo tempo poucas unanimidades. Talvez só o Thiago Galhardo seja unanimidade, o Vitor Luiz. Dá aquele pitaco, deixa aquela dica pra galera.
Meu pitaco essa rodada é que vocês confiem nas convicções que vocês têm. Cada um tem um time que confia mais, que considera mais consistente. Acho que é hora de usar isso a seu favor. Não deixem de fora Vitor Luiz, não deixem de fora Thiago Galhardo, não deixem de dar a faixa ao Thiago Galhardo. Essa é a rodada indo para sua normalidade. Aproveitem os lugares para apostar. Apostem no segundo lateral, apostem no terceiro meia, apostem principalmente no ataque que está completamente aberto. Acho que a maioria vai de Keno, mas as outras 2 vagas devem variar muito. Confiem na fase boa dos jogadores, esse é o que eu considero primordial ao escalar um atacante. Então, Brenner está numa fase ótima, Bruno Henrique, Pedro, os atacantes do Flamengo. Robson do Curitiba está numa fase ótima. Tem muitos atacantes em boa fase. O PP está numa fase muito boa também. Aproveitem isso, escalem os que vocês confiam. E espero que venham uma mitada aí. Acho que essa rodada vai decidir muita coisa nas ligas, porque eu espero times muito diferentes. Então é importantíssimo que você analise, veja os pontos cedidos dos times, veja com quem vale mais a pena apostar ou apostar contra para formar o melhor time possível.
Então a gente encerra aqui essa edição do podcast Tática Cartola. Já queria agradecer o Felipe Caruso pela participação e agradecer também a você que ouviu a gente e lembrar para você seguir a gente lá no Telegram, no Status Cartola e também nas nossas redes sociais. Procure a gente lá, Status Underline Cartola, no Twitter e no Instagram, que você segue todo o nosso conteúdo. Fica ligado aí até o final da rodada lá no nosso Twitter, com as últimas dicas, né? Aquelas notícias de última hora para não ficar sem ninguém no time. Um abraço e até a próxima edição do nosso podcast.
Valeu, galera. Um abraço. Boa rodada para vocês. A gente se vê no fim de semana que vem.